do PSD. Estavam a ser descontados do PS. Deixo só aqui o tempo ser rearranjado.
Sim.
Pode continuar? Pode continuar, que depois será feito o ajuste.
Senhora Deputada, eu acho que todos nós aqui percebemos que o momento de exigência no quadro europeu exige a mobilização dos mais diversos instrumentos. Aliás, e já partilhei várias vezes na Comissão de Assuntos Europeus a necessidade que temos de estarmos unidos, quer no avanço de instrumentos supranacionais, e tive a oportunidade de referir dois, quer ao nível da base tecnológica e industrial de defesa, quer também no reforço do instrumento Peace Facility, mas neste momento o avanço para mais supranacionalidade neste domínio implica que os 27 Estados-membros tenham a mesma visão daquilo que é a Europa. Ora, se as próprias democracias internamente estão sob ataque, como é que nós queremos unir 27 Estados-membros em torno de um projeto comum? Mais. E por isso é que aquilo que temos feito tem sido o caminho, como dizia Jean Monnet, a Europa não se faz toda de uma vez, faz-se step by step. Agora, há aqui uma segunda questão, que é como é que nós protegemos as nossas democracias, não apenas da ameaça externa e da ameaça convencional, como uma guerra, mas como é que nós as protegemos internamente, sem ser, do ponto de vista securitário, como o projeto do LIVRE sugere. Sim, é um projeto altamente securitário que pode comprometer liberdades individuais fundamentais. É um projeto de recomendação ao Governo para testar atenção a nossa resiliência.
Para responder, até 3 minutos, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria dizer ao Sr. Deputado do Chega e à Sra. Deputada do PSD que eu fiz uma intervenção sobre o projeto do LIVRE, que diz respeito à recomendação da realização de um estudo sobre resistência do sistema jurídico português contra um choque autoritário e contra a subversão democrática. Como todos e todas puderam ver, as perguntas que me fizeram não tiveram nada a ver com a minha intervenção. O que eu acho bom, porque a intervenção demonstrou, depois da intervenção da senhora deputada do PSD, que falou longamente sobre aquilo que não é o Partido Socialista, demonstrou o que é realmente importante nesta matéria, neste projeto de resolução, e fico contente por terem ficado convencidos.
Vamos continuar com as intervenções dos grupos parlamentares. Entretanto, o tempo já foi corrigido, ok? Interpelação? Interpelação à mesa?
Sim, Sr. Presidente, uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Sr. Presidente, há pouco, durante uma interpelação da Sra. Deputada Rita Matias, foi utilizada uma expressão sobre mim de que eu seria um avançado de Soros. Posso fazer a minha interpelação à mesa, Sra. Deputada? É que eu quero falar para a mesa, não quero falar para mais ninguém.
Então fale, Sr. Deputado.
Como já ocorreu noutras ocasiões em que esta atuarda foi aqui utilizada nesta Câmara, eu tentei não interromper os trabalhos então, mas só que, entretanto, há jornalistas a perguntarem se isto tem algum fundo de verdade. E para facilitar o trabalho da mesa, da Câmara e da própria imprensa, cumpro-me relembrar aqui, e as atas serão facilmente recuperáveis, de que de cada ocasião em que a bancada do Chega utiliza esta mentira, tem-se perguntado qual é que é o documento ínfimo que tenham sequer para comprovar tal ideia e nunca o apresentaram, razão pela qual eu, para não fazer perder tempo de ninguém, normalmente não respondo, mas direi já aqui à mesa que de cada vez que esta mentira voltar, eu responderei com uma notícia verdadeira do Chega, tenho aqui um dossiê que já vai crescendo.
Bem. Quando a mesa se puder pronunciar sobre esta interpelação, eu permito-me que dirija esta minha resposta à interpelação do Grupo Parlamentar do LIVRE dirigir-me a dois grupos parlamentares, ao Grupo Parlamentar do Livre e ao Grupo Parlamentar do Chega, porque esta, peço desculpa pela expressão, esta picardia no bom sentido, é normal haver picardias em política, que recorrentemente entre o Grupo Parlamentar do Chega e o Grupo Parlamentar do Livre, que mete Jorge Soares à mistura, é recorrente. Portanto, eu não sei qual é a solução que o Sr. Deputado quer, porque estão na liberdade de querer continuar a dizer uma coisa que todas as pessoas já ouviram. Portanto, não há uma solução. Aquilo que eu peço é que, aos outros deputados todos, que já vamos estar habituados a isto, o Grupo Parlamentar do Chega vai referir-se à relação do LIVRE, uma potencial relação do LIVRE com Jorge Soares, e o Grupo Parlamentar do LIVRE vai fazer uma defesa de honra ou uma interpelação à mesa a dizer que isso é mentira, comprovando que... Portanto, isto é só mais uma vez que vai acontecer. Portanto, eu estou a fazer esta interpelação para ficar notório para todas as pessoas que isto já aconteceu várias vezes e que vai continuar a haver. E os outros partidos todos que estão presentes nesta casa, nada podem fazer a não ser assistir. É o que eu tenho a dizer a esta interpelação. Vamos então passar ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, ao Sr. Deputado António Filipe, para fazer uma intervenção que tem até 7 minutos. Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Bom, importa não ignorarmos as circunstâncias em que este debate ocorre. Porque, na verdade, estamos perante um Parlamento em pré-dissolução que está a fazer recomendações a um governo que demitiu. Isto faz lembrar a parte final do romance Equador, de Miguel Sousa Tavares, em que o governador de São Tomé escreve uma carta ao rei Dom Carlos antes de se suicidar. E a carta chega depois do regicídio, ou seja, uma carta escrita por um homem que se suicidou depois de escrever para um homem que morreu antes de a ler. E é um pouco aquilo que estamos hoje aqui, a fazer, Srs. Deputados. E esta circunstância não pode ser ignorada neste debate. E se o Sr. Tapal nos permitir, eu irei prosseguir agora sobre o conteúdo. Quanto ao conteúdo, eu creio que nós vemos aqui nas iniciativas do LIVRE, que marcou este debate e que apresentou as suas iniciativas, um alinhamento com aqueles que são os círculos dominantes da União Europeia e com uma histeria belicista, aliás insensata, que perpassa hoje nos círculos dominantes da União Europeia. Aliás, o Partido dos Verdes Europeu, a que o LIVRE pertence, se associa e em que, de certa forma, eu diria que é uma certa traição à história do próprio Partido dos Verdes Europeu. Porque este partido cresceu, e sobretudo na Alemanha, num quadro em que, em plena Guerra Fria, na primeira metade dos anos 80, contra a instalação de mísseis nucleares na Europa. E, portanto, esse partido que cresceu, um partido que cresceu pacifista contra a instalação de mísseis na Europa, hoje aparece, designadamente até pela voz da ministra dos Negócios Estrangeiros alemã, como um dos círculos na linha mais belicista da União Europeia, que, enfim, lamentavelmente vemos aqui o LIVRE associado. Ora bem, mas aquilo que aqui se propõe é uma europeização da política de defesa nacional e, sobretudo, dos investimentos em matéria de defesa nacional. Ou seja, aquilo que é o núcleo mais fundamental e essencial da soberania dos Estados, que é a sua defesa nacional, ser alienado a favor de um poder supranacional para a defesa dos supostos valores europeus. Esse é um poder concreto dos círculos dominantes da União Europeia. E é esse poder que foi responsável pela tragédia na Líbia. Foi responsável pela desagregação da guerra civil na Jugoslávia e das guerras civis da antiga Jugoslávia e pelo ataque à Sérvia e a criação de um artificial do Kosovo. Pelo genocídio, o apoio ao genocídio da Palestina. Os círculos dominantes da União Europeia que não querem pôr fim à guerra na Ucrânia. E nós não nos associamos a esses círculos. E depois o que se propõe aqui é a quadratura do círculo, que é dizer, é preciso fazer investimentos militares na União Europeia, é preciso criar uma comunidade europeia de defesa, mas ao mesmo tempo não se pode fazer isso à custa do sacrifício do Estado Social. Bom, senhores deputados, isto é a quadratura do círculo, é querer aquilo que, como o povo diz, sol na eira e chuva no nabal. Ou bem que se defende a militarização da União Europeia, ou bem que se defende o Estado Social. Apetecia quase pegar no projeto do LIVRE, nos dois pontos que o integram, e perguntar se esses dois pontos não deveriam ser votados em alternativa, porque um, naturalmente, exclui o outro. Muito obrigado.
O senhor deputado tem um pedido de esclarecimento e, portanto, responde em conjunto a esse pedido de esclarecimento. Portanto, será do Grupo Parlamentar do LIVRE, tem até 2 minutos. Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado António Filipe, em primeiro lugar, se calhar é importante darmos ambos o esclarecimento à Câmara de que a própria Coligação Democrática Unitária, pela qual o Sr. Deputado foi eleito, conta com o Partido Ecologista dos Verdes, que é parte do Partido Verde Europeu e que foi parte, membro de pleno direito desse Partido Verde Europeu durante todas essas décadas dessa evolução. Portanto, não queria que o Sr. Deputado se colocasse de fora dessa história. Agora, a questão mais de fundo que aqui se coloca é se os países, nomeadamente os países médios e pequenos, têm direito de genuinamente cooperarem entre si para assegurarem que a sua integridade territorial, a sua democracia, as suas liberdades, no fundo, sejam respeitadas. Isso é contraditório ou não com o Estado Social? Eu creio que o Sr. Deputado não é contra a primeira ideia, porque é um ato de soberania dos próprios Estados se decidirem cooperar entre si. Assim não era com blocos político-militares do passado, em que os países eram obrigados a fazer parte desses blocos político-militares, mesmo sob o risco de invasões internas dentro desses blocos político-militares, como foi o caso do Pacto de Varsóvia, mas creio que saberá que, mesmo nessas ocasiões, durante o período do pós-guerra europeu, os nossos Estados Sociais foram construídos e que o dinheiro que serve para aumentar a produção, muitas vezes, aumenta os níveis de emprego e permite reforçar a segurança social. Queria-lhe perguntar se confirma ou não que isso é verdade.
Para responder até 2 minutos, tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Rui Tavares, o Partido Ecologista dos Verdes, que muito estimamos, faz parte, creio que ainda faz parte do Partido dos Verdes Europeus, mas não se associa politicamente àquilo que defende designadamente a senhora Annalena Baerbock. Muito longe disso. E, portanto, o facto de pertencer a esse grupo não significa que compartilhe as suas posições, designadamente está muito diferente daquilo que sabemos, daquilo que são as posições que o LIVRE aqui defendeu. Agora, a questão é que tem a ver com o conteúdo daquilo que o LIVRE aqui propõe, que está alinhado com os círculos belicistas que hoje dominam nesse partido a nível europeu. Agora, o Sr. Deputado sabe que a União Europeia não é um processo de cooperação. E como a Comunidade Europeia de Defesa não era um processo de cooperação e por isso foi vetada, designadamente em França, nos anos 50. Porque uma coisa é defender a cooperação, outra coisa é defender a alienação supranacional de poderes soberanos, designadamente numa matéria tão essencial como é a defesa nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos à intervenção do Grupo Parlamentar do Chega. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa. Tem até 14 minutos e 30 segundos para o efeito.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Europa, segurança e democracia, este é o tema do debate de hoje. E não deixe de ser curioso que este debate ocorra no último plenário desta legislatura, no rescaldo de uma crise política provocada por um primeiro-ministro com gravíssimas suspeições acerca da sua conduta ética e legal. Senhores deputados, a minha primeira palavra não pode, pois, ser outra. A segurança e a democracia são ameaçadas sempre que a mancha da corrupção e da impunidade imperam em Portugal. Afundando-nos na cauda da Europa e envergonhando a nossa nação entre os seus pares. Portugal está em desvantagem. A nossa segurança e a nossa defesa estão a ser desprezadas por aqueles que se dizem preocupados com o futuro. Mas quem é que verdadeiramente está a proteger o país? Quem está a garantir que as nossas fronteiras